Olá, pessoas, meu nome é Caio Corraine e estamos todos sabotando o robô dos outros porque tá começando a minha primeira vez. Hoje nós vamos discutir o episódio número 7 de Evangelion, The Works of a Man. Caraca, assim, vai parecer bem esquisito, mas foi meu episódio favorito até agora. Porque, caraca, quanta coisa interessante que aconteceu nesse episódio, né? Vamos lá, vamos tentar aí de uma maneira mais cronológica pra ajudar vocês também a relembrar o episódio, se vocês não assistiram ele recentemente. Começa com o pai do Shinji discutindo sobre censura, né? E como a Nerve, ela mexe os pauzinhos, né? Pra manter as pessoas no escuro. Porque, realmente, né? Isso seria extremamente necessário em uma realidade em que monstros gigantes tentam acabar com a vida na Terra, sabe? Então, eu gosto muito da maneira com que o anime tá trabalhando isso até agora, né? Porque mostra que sim, a Nerve é responsável pelo projeto dos Evangelions. Ela é responsável, né, por reprimir os anjos que estão chegando no planeta até esse momento. Só que tem muita sujeira debaixo do tapete, né? Então é interessante mostrar como a empresa, ela também tem esses tons de cinza, né? Ela não é só preto ou branco, né? Não é só uma empresa que tá fazendo bem pela humanidade, ou uma empresa que tá fazendo só o ruim por tudo, que na verdade quer acabar com o planeta ela mesmo. Não, tem esses tons de cinza aí, né? De tipo, a gente tá protegendo a Terra, mas a gente também tá controlando a informação para que a narrativa seja nossa. Né? Tanto que eles até, nesse diálogo, eles conversam sobre como eles estão bloqueando as ações do governo e tudo mais, o que é muito, muito bacana, né? Logo em seguida, começa o primeiro loop, né? Porque tem 3 loops de café da manhã nesse episódio, do Shinji, o Pen-Pen e a Misato. Começa o primeiro dos 3 loops, né? Que é excelente, que tá o Shinji lá todo arrumadinho pra ir pra escola, comendo uma torrada, o Pen-Pen comendo o peixinho dele, a Misato acorda toda descabelada, atrasadona e tal, não sei o que tem. A primeira coisa que ela faz é abrir uma cerveja, e o grito que ela dá depois de tomar a cerveja é maravilhoso. A Misato é meu animal espiritual. Mas é interessante porque nesse primeiro loop, o Shinji, ele discute com a Misato, né? Ele fala que ela é bagunceira, que ela foge das responsabilidades, que na verdade quem precisaria ter preparado o café da manhã naquele dia era ela, né? De acordo com o cronograma que eles arrumaram e tudo mais. Mas, dado tudo isso, a Misato é um bom termômetro sobre o estado mental do Shinji. E ela comemora a evolução dele, né? Tipo, quando ela comenta que o menino agora tá usando sarcasmo, né? Ou seja, ele tá se sentindo mais próximo dela pra fazer esses comentários sobre ela ser bagunceira e tudo mais. E os amigos do Shinji vão até a casa dele pra buscá-lo e ela pede pra que ela não apareça na frente deles vestida daquele jeito. Então, é interessante ver o quão mais próximos eles estão depois, né, de tudo que aconteceu até agora. Outra coisa que, meu, caraca, eu urrei nessa hora porque eu tô muito animado. Finalmente, alguns poucos questionamentos sobre os Evas estão sendo levantados. Porque o Shinji, ele finalmente levanta, né, esse tipo de pergunta sobre o que são os Evangelions. Ele falar que o plug de entrada cheira a sangue me deu calafrio, bicho. Eu fiquei tipo, mano, eu fiquei muito, assim, ansioso, né, porque, né, como a gente tá vendo aqui, né, durante todos esses episódios, vocês sabem que esse é o meu maior questionamento. Ponto final, assim, sobre a origem dos Evangelions, o que eles são, se eles são seres humanos gigantes, se eles são anjos, se eles são outros tipos de, sei lá, de coisa orgânica, isso é o que mais tá me tirando sono, e eu tô maluco, por isso que eu tô fazendo questão de assistir vários episódios por dia, porque eu realmente preciso de mais informações sobre isso. E ver o Shinji finalmente trazendo isso é muito importante pra mim, porque afinal de contas, quer dizer que isso tá incomodando ele também, e quer dizer que ele vai levar esse questionamento para outras pessoas que possivelmente têm essa informação posteriormente. Outras coisas interessantes que eles mencionam, né, é que a unidade 202, né, vai chegar da Alemanha, que eu acredito que deve ser o Evangelion da Guria Ruiva, né, que até agora ela não apareceu, eu não sei quem ela é e tudo mais. Então deve ser o Evangelion dela. E interessante também nessa coisa é que mostra, né, o pai do Shinji naquele avião, numa viagem, discutindo sobre orçamento, sobre investimento dos Evangelions, do projeto e tudo mais. E lá eles já estão discutindo, né, sobre verba para construção da unidade 6 e a 8, né, e que os Estados Unidos eles não estão querendo apoiar porque eles têm medo de desemprego e tal. E é interessante ver o quão global é essa discussão, né? Porque, de novo, eu ainda acho esquisito os anjos irem sempre direto pro Japão, eles não aparecerem em nenhum outro lugar do planeta. Pelo menos é o que é a minha impressão até esse momento da história. Mas, dito isso, é interessante ver a importância da Nerve em relação a esse relacionamento global, né? De, tipo, todos os países eles estão tendo que investir nisso porque eles precisam impedir, né, o avanço dos anjos, impedir exatamente, né, um terceiro impacto, que é uma coisa que a gente sabe também, é, logo em seguida, que eles estão conversando, né, o Shinji, a Misato e a Ritsuko, sobre o segundo impacto, e a Ritsuko ela fala que não, eles divulgaram, né, o segundo impacto como a queda de um meteoro na Antártida, mas na verdade foi a aparição do primeiro anjo, né, que durante uma pesquisa ele acabou explodindo. Então o objetivo da Nerve é impedir o terceiro impacto. E isso, de novo, né, são mais detalhes sobre esse universo e que realmente mostram pra gente a influência da Nerve. Esse episódio como um todo discute sobre isso, sobre a influência da Nerve, sobre manter essa influência, sobre outras instituições tentando abalar essa influência. E isso pra mim é fascinante, assim, pra mim é muito, muito legal, porque eu entrei achando que era um anime sobre robô dando porrada e sobre uma criança depressiva, e é, né, eu não tô errado nesse ponto, mas é muito mais do que isso. E isso é o que mais tá me encantando em Evangelion até agora. E nos recadinhos da semana, Black Friday tá chegando e pra economizar, o Promobit tá aí pra você. E eu tenho alguns objetivos, né, nesse mês de novembro, alguns itens que eu super espero que entrem em promoção, e aí que entra a lista de desejos da Promobit. Você coloca lá tudo que você quer e pode marcar pra receber um e-mail quando o produto estiver em promoção. E agora eu tô esperando, né, de novo, a comunidade com mais de 800 mil usuários cadastrados fazer a magia deles, que é encontrar um melhor preço. Como vocês sabem, a Black Friday é a melhor época para trocar o celular, comprar uma TV nova ou adiantar aquelas belíssimas lembrancinhas do amigo secreto do Natal. Então clica no post que tem lá um link bonitinho para você fazer o seu cadastro e usar tanto o site quanto o aplicativo. Beleza? Tem o segundo loop do café da manhã, só que nesse dia a Misato tá toda arrumada, ela tá com as roupas oficiais dela e tal, e ela sai logo cedo pra uma reunião na antiga Tóquio. E é legal porque naquele momento em que eles estão sobrevoando a cidade, ela faz o comentário, né? É impressionante como isso aqui já foi uma metrópole e tudo mais, e tá tudo inundado. Afinal de contas, né? Com a explosão do segundo impacto que aconteceu na Antártida, eles já mencionaram isso antes na animação, os níveis dos mares subiram, o que, obviamente, né? Deve ter rolado, tipo, tsunami um monte de lugar, e também foi o responsável por matar metade da humanidade. Então, as novas cidades, elas devem ter sido desenvolvidas em lugares mais altos, em lugares, obviamente, longe desse novo nível do mar, né? E então a Tóquio antiga, ela tá toda inundada. E isso é um outro detalhe interessante, né? Do desenvolvimento do universo. Mas a Misato e a Ritsuko, elas vão pra essa conferência, que é a conferência de apresentação de um novo robô. E esse robô, né? Sem piloto, com reator nuclear, sempre dá uma coisa maravilhosa, né? Brincar com energia nuclear. Elas vão pra essa conferência e a Ritsuko ela começa a questionar a arma, né? Esse robô que tá sendo apresentado. E o chefe da operação, né? Ele começa a responder sempre batendo nos Evangelions. Né? Ah, não, porque isso é inseguro. Ele, inseguro é a porra do robô de vocês que fica fora de controle. Utilizar a energia nuclear como núcleo do robô é perigoso. Não, pô, bem melhor do que essa porra desses Evangelion teus aí que dura 5 minutos. Todo questionamento era rebatido não com uma explicação ou uma justificativa. Era sempre rebatido com um ataque aos Evas. E, inclusive, né, no final, ele indo pra cima da interlocutora, né? Com um comentário machista e tudo. E a gente sabe muito bem, né, de pessoas que discutem propostas assim. Que não tem propostas. Que, na verdade, toda proposta é um ataque. E é interessante ver como a Ritsuko, ela mantém a compostura e tudo mais. Só que depois, ela e a Misato, elas estão putaças, né? E uma coisa também, um outro detalhe que é bacana nessa parte, é que tem alguns takes por cima que mostra todas as mesas abarrotadas de gente. Mas na mesa da Nerve tem apenas elas duas. E é uma mesa gigante, gigante de grande, e tem só elas duas. E elas estão no centro daquela convenção. Então mostra que o objetivo daquela reunião, o objetivo dessa apresentação, era pisar em cima delas. Era mostrar que há outras alternativas de defesa e que a Nerve não merece todo o investimento que recebe. E nesse momento eu parei pra perceber, se eu fosse uma criança assistindo isso, eu não sei se eu ia curtir essa parte política, porque eu não sei se eu ia entender, né? Mas hoje em dia, assistindo, é maneiríssimo, assim, a parte muito foda, porque você vê ali um combate, um embate de ego e de pensamento estratégico e de busca por financiamento, né, bélico. Essa parte é muito legal, né? Então eles vão testar, né, o JA, que é o, né, o EVA concorrente da Nerve, e é claro que a porra do robô dá problema. Eles tentam, né, colocar o robô pra andar, e na hora de pedir pra ele parar, ele não para. Ele simplesmente continua andando. Inclusive, a parte que eles estão assistindo a demonstração é pisoteada pela porra do robô. E ele sai andando, assim, desgovernado. O drama do episódio vira que o robô, ele funciona com energia nuclear. Ele sai, né, andando descontrolado. E eles precisam parar essa porra, né? Porque ele pode chegar até uma área habitada, sei lá, e explodir. Porque ele tá superaquecendo e tudo mais, né? Então ele pode explodir e matar um monte de gente. Vai ser uma catástrofe fodida, né? E tem todo aquele momento em que eles tentam pegar os códigos máximo de desativação, mas um engravatado empurra pro outro, que tá jogando golfe, que empurra pro outro, que empurra pro outro. E de novo, assim, toda essa parte é muito legal, porque mostra muito como é a burocracia em situações assim, como é a burocracia dessa escala de comando, né? E como cada um é meio que... Os caras, eles simplesmente mandam o comigo não morreu, sabe? Mas aí a Misato, ela fica putaça. E ela, meu, ela fala que ela vai entrar no robô. E ela vai tentar desativar ele por dentro. E o plano é que o EVA do Shinji, ele segure o robô enquanto ela entra por uma porta, né, traseira dele e tenta parar ele por dentro, né? Colocando essa senha máxima que eles revelam pra ela, que é esperança. Assim, nessa hora que você tá batendo palma com as coxas, né? Tipo, que mulherão da porra que é a Misato. Eles vão, né? O Shinji começa com aquela ladainha de tipo, ah, é perigoso, vai dar errado. Bicho, tem que fazer o que tem que fazer, né? E eu acho que, eu espero muito que uma hora ele aprenda isso, que tem que fazer o que tem que fazer. Eles dropam o EVA do Shinji, ele começa a correr atrás do robô, coloca a Misato ali na abertura e fica segurando o JA. Ela entra... Ela consegue chegar até o painel, né, principal ali, coloca a senha e ela não funciona. Ou seja, isso foi alterado. Alguma coisa foi alterada no programa do robô. E é por isso que ele saiu fora do controle. É por isso que ele tá desgovernado. Ele foi sabotado. Mas ela consegue ali, né, tirar uma solução do cu. Ela empurra algumas barras ali que acabam fazendo com que o robô pare de superaquecer e finalmente consiga retomar o controle, e aí ele paralisado ali. E é foda, porque logo depois, pra mim, vem a porra da parte mais importante, que tá a Hitsuko e mais uma galera conversando com o pai do Shinji, e ela diz que, tirando as ações da Misato, foi tudo como planejado. Ou seja, foi a porra da Nerve que sabotou o robô, cara. Então é tudo uma implicância política entre essas corporações, né? A Nerve meio que tentando cortar pela raiz possíveis concorrentes. Então, de novo, né, tem mais tons acinzentados da empresa, né, de que, ok, ela é responsável pelos Evangelions, ela é responsável por combater os anjos que estão chegando na Terra. Só que, cara, a Nerve é um bando de filho da puta também. Então... essa parte é fascinante pra mim, porque a gente vê pessoas dentro da Nerve agora, né, como a Misato, Shinji, que não sabem dessa situação e estão basicamente sendo manipulados ali dentro. E isso, cara, isso pra mim é muito legal, porque, de novo, tem a possibilidade disso vir a público, ou, por exemplo, da Misato descobrir e ela acabar sendo atacada por causa disso, sendo colocada em posição de perigo, ou a patente dela sendo retirada. Tem muitas oportunidades disso ser desenvolvido nos próximos episódios. Isso me deixa muito ansioso. Mas o episódio, ele acaba no terceiro loop, né, do café da manhã. De novo, o Shinji tá olhando putaço, assim, pra Misato, porque, de novo, ela faz a mesma rotina dela, né, de acordar toda descabelada, toda trambelhada, sentar e a primeira coisa que ela faz é abrir uma cervejona. E ele sai, né, pra escola e tá comentando com os amigos e reclamando disso, né? Reclamando do comportamento da Misato. Mas os guris, eles conseguem jogar real pra ele. De que todo mundo olha pra Misato com admiração e tudo mais, mas é só o Shinji que conhece esse lado dela. E ele só conhece esse lado dela porque ela se sente de boa o suficiente pra agir desleixada do lado dele. Porque ela considera ele como família. E família, né, são as pessoas mais próximas que a gente consegue agir da maneira com que a gente é de verdade, né? Então, quando cai essa ficha pra ele, ele fica mais feliz. Ele fica mais realizado do relacionamento dele com a Misato. E isso, pra mim, foi muito legal, assim, porque esse episódio, ele desenvolve a Misato de um jeito muito fantástico. E até agora, pra mim, ela é minha personagem favorita, o que é um grande problema, porque eu fico com medo em relação a ela, né? Porque é foda, porque também a Misato, até o momento, eu não consigo enxergar muitas falhas dela, né? Ela é perfeita demais, não sei se, né, eu tô me fazendo entender, porque ela tem um código de conduta muito bacana, muito leal, muito correto, na minha opinião, o que é muito legal, né? É muito fácil a gente olhar pra personagens assim e colocar eles em posição de heroísmo, ao mesmo tempo em que ela tem esse lado desleixado, ou seja, ela faz o que tem que ser feito do jeito correto, mas ao mesmo tempo ela não é uma pessoa 100% robótica e tudo mais, o que humaniza o personagem, o que também, de novo, faz com que a gente goste mais dela, né? Então, eu tô querendo mais falhas dela, quero mais um lado ruim da Misato, quero mais alguma coisa que deixe-a mais colorida, mas que também tenha pra esse lado negativo, né? Afinal de contas, todos nós, cara, a gente tem nossos lados positivos, a gente tem os nossos lados negativos, tem dias que a gente acorda mal e realmente não age direito com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, seria interessante começar a ver, talvez, um lado negativo da Misato também, porque ela tá muito idealizada pra mim até o momento. Mas, de novo, né, foi meu episódio favorito, principalmente por essa manipulação política e tal, essa acinzentada maior que deu na Nerve nesse momento. Agora, partindo para as expectativas, eu espero muito que os próximos episódios deles me mostrem mais sobre esse lado político, né, do universo de Evangelion. Porque eu, agora, que nem eu mencionei, eu tô preocupado, né, porque a Misato, ela não tá dentro dos esquemas, o que acaba colocando ela em perigo, né, num futuro, se ela continuar agindo da maneira com que ela agiu nesse último episódio. Então eu tô muito ansioso pra que talvez esse tipo de atitude a prejudique, e aí a maneira com que o personagem vai reagir a isso e tudo mais. Eu tô ansioso pra ver isso. Claro que, né, por gostar do personagem, eu não quero que ela passe, né, por situações de extremo perigo, como foi nesse episódio, mas mesmo assim, são essas situações que tornam o personagem mais forte pra gente. Então eu espero muito que a gente veja mais esse lado político do universo de Evangelion, que a gente veja mais essas tramas e tudo mais, e eu quero muito ver pra que lado que esse pêndulo moral vai chegar, sabe? Se, porque eu já mencionei sobre isso aqui, essa questão dos fins justificarem os meios, é porque todo mundo, e isso é uma coisa bem que é difícil, né, a gente parar pra pensar, mas todo mundo em posição de poder acha que tá fazendo o correto, né? Por mais horrível que seja a pessoa, na cabeça dela, ela acha que ela tá fazendo o certo. É óbvio, né, que tem algumas pessoas que estão ali só pra, né, ficarem ricas e só pela sede de poder e tudo mais, mas no fundo, no dia a dia, essas pessoas, elas vão dormir achando que elas estão certas. Então, isso é o que é fascinante, né? Quando a gente começa a prestar mais atenção em atitudes de governantes, pessoas que estão... É muito uma questão de em que espectro você enxerga a humanidade, quais são as suas prioridades e qual que é a maneira dentro de você que você considera correta para resolver os problemas, né? Então, uma coisa que me fascina e que eu quero muito ver é que onde que a gente vai chegar, né? Se, no final das contas, por exemplo, o pai do Shinji, ele vai sair como herói, né? Mesmo sabotando concorrentes, porque controlando, né, a informação, ele tá basicamente construindo a narrativa que a Nerve quer, sabe? Então, todas essas atitudes são ruins, não são atitudes de um herói, sabe? Então, eu quero muito ver se ele vai sair dessa situação toda como um herói, como, ah, não, ok, mesmo fazendo todas essas coisas, o importante é que a gente impediu os anjos de chegar e a gente proteger a humanidade. Ou se vai rolar a água batendo na bunda, sabe? Então isso é uma coisa que eu tô muito curioso pra ver onde que vai dar. Mas é isso, chegando às considerações finais, novamente, eu adorei o episódio, foi o meu episódio favorito até agora, e eu tô muito no hype ainda, cara, é impressionante a maneira com que esse anime, ele continua me surpreendendo. Ele continua oferecendo pontos de vista e particularidades desse universo que eu não estaria preparado para elas, talvez, no passado. Ou talvez isso me acendesse a curiosidade para essas coisas, né? Porque uma das coisas que eu sempre falo é que, por exemplo, o primeiro Metal Gear Solid, ele é um dos meus jogos favoritos da vida. E ele tem muito dessas discussões políticas, dessas discussões sobre poder, sobre essa questão, né, de grupos que eram aliados aos governos, e aí eles são passados para trás, e aí eles viram grupos rebeldes e tudo mais, que, querendo ou não, foi uma das motivações para eu realmente ter pensado em me transformar em jornalista e trabalhar com videogame, porque eu queria ter mais contato e que o meu trabalho estivesse relacionado a esse tipo de narrativa tão legal, que eu achei tão rica e tudo mais. Claro que, na época, eu devia ter o quê? Os meus 14 anos, então, né, talvez se eu revisitar hoje eu ache algumas coisas meio bobas, né, porque tudo tende a envelhecer, mas utilizando o Evangelion como parâmetro nesse momento, eu tô muito feliz que eu tô consumindo ele agora, né, com a mentalidade que eu tenho, com os pensamentos que eu tenho, é muito, muito bacana prestar atenção em todas essas coisas que ele pinça, mesmo tendo sido lançado quando ele foi. É muito interessante isso, né? Porque a gente sempre acha que coisas antigas não vão ter o nível de discurso que a gente tem no momento, né? Que muitas obras, por exemplo, né, o Handmaid's Tale ou tal, que é baseado em um livro dos anos 80 e, tipo, discutem coisas que são tão atuais. E a gente meio que se surpreende com isso, o que é meio tolo, né, e extremamente prepotente da nossa parte, ficar espantado da maneira com que obras em outros momentos históricos discutam com tanta profundidade assuntos que ainda não são tão próximos e tão importantes e tal. Então, eu estou me surpreendendo com Evangelion, mas é um pouco tolo eu estar surpreso que eu estou me surpreendendo. Talvez seja isso. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que tenham se divertido nessas minhas... Cara, basicamente esse programa sou eu vomitando mentalmente aqui algumas coisas que eu tô pensando no momento, influenciado, obviamente, pelo episódio que eu acabei de assistir, e tá sendo muito gostoso fazer isso, cara. E eu espero muito que vocês estejam gostando tanto quanto eu, que vocês, mesmo que discordando completamente da minha percepção e tudo mais, eu espero que vocês estejam se divertindo e que vocês possam utilizar o Minha Primeira Vez como um trampolim para fomentar essas discussões novamente e talvez apresentar o anime para outras pessoas e tal, para que vocês possam conversar também. Isso é muito legal. E falando em conversar, falando sobre esse tipo de troca, se vocês quiserem dar um feedback sobre o podcast em todas as redes sociais, eu sou Caio Corraine. E eu queria também te pedir, por favor, apresenta o programa para uma pessoa que você considera que vai curtir ele também. É desse jeito que a gente cresce e é desse jeito que a gente garante que toda semana vai ter um programa novo no seu feed. Um grande abraço e tchau, seus lindos! Esse podcast foi produzido pela Maremoto.